A partir de agora, show de variedades, muita música boa, dicas, receitas e muito mais para você. Apresentação, Evandro Abelim.
Fala galera! No ar, a partir de agora, pelas ondas mais do que virtuais da rádio Web Novidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, e também em parceria com as web rádios pertencentes à comunidade de deficientes visuais do Rio de Janeiro, Rádio Arquivos Sonoros e Rádio Dosvox, mais um show de variedades para você. Eu sou Evandro Abelim, eu sou mineiro de Sete Lagoas, eu sou deficiente visual desde que eu nasci, isso é, eu não enxergo. Hoje, além de cantor e tecladista profissional, eu também sou professor de canto e sou graduado a nível superior em fonoaudiologia, possuo especialização na área da psicanálise integrativa, exerço todas essas profissões de modo online e paralelo à música, onde eu atendo em home office a clientes tanto do Brasil quanto do exterior, e é com muita satisfação que eu chego agora para te fazer companhia, pelo menos pelas próximas 2 horas. Esse programa vai ao ar pela Rádio Web Novidade, sempre às sextas-feiras, das 13 às 15 horas. Pela Rádio Arquivos Sonoros, sempre aos domingos, ao meio-dia. E pela Rádio Dosvox, geralmente às terças ou às quartas-feiras e sempre na parte da noite. Muito obrigado ao Dênio Moreira e ao Carlos Fraga, da Rádio Web Novidade, ao Nelson Antunes, da Rádio Arquivos Sonoros, e ao Moacir Dutch, da Rádio Dosvox, pelo apoio de sempre. Lembrando que nós estamos nos principais streamings de web rádio, além das múltiplas possibilidades para se ouvir uma web rádio hoje em dia. Caixinhas, diversos aplicativos, nos sites dessas web rádios, e também os deficientes visuais pertencentes à comunidade Dosvox podem nos acompanhar através do utilitário Rádio 50. É a tecnologia cada vez mais a serviço da inclusão. Pela Rádio Web Novidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, nos ouvem a minha aluna de técnica vocal, Renata, daqui do centro da cidade, o meu paciente de fonoaudiologia, Alípio, lá do bairro São Geraldo, e a minha paciente de psicanálise, Leia Ramos, lá do bairro Eldorado. Já pela Rádio Dosvox, nos ouvem a minha aluna de técnica vocal, Karine Venâncio, lá de Belo Horizonte. O meu paciente de fonoaudiologia, Augusto Ramos, de São Paulo, capital. E a minha paciente de psicanálise integrativa, Débora Granigi, do Rio de Janeiro, capital. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela força, pelo carinho de sempre. E se você também deseja participar do nosso programa, nos enviando sempre seus pedidos musicais, suas receitas, suas sugestões de tema, suas críticas e comentários, entre em contato comigo através das redes sociais Facebook, pelo Messenger ou pelo Instagram, através do Direct. Se preferirem, podem nos enviar um WhatsApp. O WhatsApp da rádio Web Novidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, é DDD31... e número 999-64-6232. Já o meu WhatsApp é DDD31 e número 997-88-4455. E sintam-se à vontade. Aqui só não tem espaço para conteúdos relacionados a política, futebol e religião. O resto, para você que acompanha, que conhece, já sabe. É música boa, dicas, receitas e, claro, muita descontração e muita interatividade. E no programa de hoje, em comemoração ao Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, que aconteceu nesse último dia 21 de setembro, eu trago para vocês uma seleção musical composta apenas por artistas com deficiência visual. No quadro Receita do Dia, eu trago para vocês uma sugestão que nos foi enviada pela minha paciente de psicanálise, Edith, lá de Betim, que nos enviou uma deliciosa receita de batida de jabuticaba. Valeu, Edith, muito obrigado aí pela sua sugestão, muito obrigado pela sua participação. Já no quadro Música Alternativa, vamos conferir os trabalhos de dois artistas com deficiência visual que simplesmente brilharam na mídia nacional. E, finalmente, no quadro Dica de hoje, vamos conversar sobre alguns esclarecimentos sobre os deficientes visuais. Portanto, fiquem ligados, porque o show de variedades de hoje está só começando. E vamos de música. Claro, música boa sempre. Na primeira, Sara Bentes e Gabriela Parra, interpretando o tema da ONG Vez da Voz. Na sequência, Chico Afa, interpretando Arrumação.
Sem te ver, mesmo sem te ver. sai cá fora e vem ver. Olhos forro rameado, vai chover. Vai, primina, reduzida da criação das bandas de lá do Ringavião. Chiqueira pra cá, já roncou trovão. Futuca tuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Mãe prudência, ainda nunca é o ar. Pega pane com palai, vai com tua irmã, vai no pulo só, vai colher o ai, ai de tua avó. Futuca tuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Sussarana vai passar, seda branca na passada ela levou, ponta dunha, lua fina risca no céu, a onça presunha, a cara de réu, o pai do chiqueiro, a gata com foi um trovejo com as agaias só, foi tanto sangue de dar dó. Os ciganos já subiram beira rio, é só danos todo ano, nunca vi. Já não aguento a psiquição, já sou um caco velho desse meu sertão. Tudo que juntei foi só pra ladrão. Futuca tuia, pega o catador, vamos plantar feijão. Pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Futuca tuia, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó.
Programa Show de Variedades.
Mais sucesso!
Música, informação e participação do ouvinte.
Comunicando, Evandro, Abelinho.
Estamos apresentando
Show de Variedades. Comunicando, Evandro, Abelinho.
E agora no Show de Variedades. Receita do dia, 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 receita do dia.
E hoje na Receita do Dia eu trago para vocês uma receita que nos foi enviada pela minha paciente de psicanálise integrativa, Edith Moreira, lá da cidade de Betim, Minas Gerais, que nos enviou a receita de uma batida de jabuticaba, um drink fantástico. fantástico, delicioso. Lembrando que esse produto é destinado exclusivamente, unicamente a adultos, ok? Muito obrigado aí, Edith, pela sua sugestão, muito obrigado pela sua participação. E minha amiga, dona de casa, mais do que em tempo, lápis e papel na mão para copiar esta delícia de receita. Ingredientes: 2 xícaras das de chá contendo jabuticabas, 2 xícaras das de chá contendo água, a medida de 1,5 latas contendo cachaça, 1 lata de leite condensado e gelo a gosto. Agora vamos ao modo de preparo. Amasse as jabuticabas para abrir as cascas. Depois ferva-as por 20 minutos na água com as cascas e tudo. Retire e espere esfriar. E passe pela peneira. Em seguida, bata tudo no liquidificador. E bom proveito! Lembrando que se por um acaso você não conseguiu copiar esta receita na íntegra, pode entrar em contato comigo, que eu te reenvio, ok? E assim feito, vamos de música. Na primeira, David Assayag, interpretando Coração Caipira, é de arrepiar, é coração. Na sequência, Luan Richard, interpretando Nosso Interior.
A sanfona chorou, o seu choro ecoou, se espalhou no arraial. O caipira cantou, sua voz ecoou. Explodiu no arraial. De arrepiar, sem comparação, é tudo de bom. A potência do São João é de arrepiar, sem comparação. Tudo se transforma com você, coração. Essência de inspiração, chamas que sabem o balão, beleza que excita cantar. Arte que revela o prazer, o melhor de você. Então comigo vem dançar. A voz ecoou, espalhou no arraial. O caipira cantou, sua voz ecoou, explodiu no arraial. É de arrepiar, sem comparação, é tudo de bom. A potência do São João é de arrepiar, sem comparação. Tudo se transforma com você, coração. É essência de inspiração, chamas que sabem o balão, beleza que excita cantar. Arte que revela o prazer, o melhor de você. Então comigo vem dançar. É de arrepiar, sem comparação, é tudo de bom. A potência do São João é de arrepiar, sem comparação. Tudo se transforma com você, coração.
cidade grande, entre tanta gente, fui ouvindo os pássaros cantando mais. O verde mais verde, um algo diferente, me anunciando uma mina de paz. Ela foi chegando bem devagarinho, veio de tão longe pra falar de amor. E um dia a dia cheio de carinho foi conectando nosso interior. Foi tão longa a noite por onde andei, foi tanta estrada que percorri, foi por toda a vida que esperei pra caber numa praça em Araguari. Foi tanta fronteira que atravessei, foi tanto tesouro que conheci. Mas meu coração, onde é que eu deixei? Foi nas mãos da moça de Araguari. Lararaê, lararaê, lara, 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 laie, laraie, laie. Na cidade grande, entre tanta gente, fui ouvindo os pássaros cantando mais. O verde mais verde, um algo diferente, me anunciando uma mina de paz. Ela foi chegando bem devagarinho, veio de tão longe pra falar de amor. E um dia a dia cheio de carinho foi conectando nosso interior. Foi tão longa a noite por onde andei, a estrada que percorri, foi por toda a vida que esperei pra caber num abraço em Araguari. Foi tanta fronteira que atravessei, foi tanto tesouro que conheci. Mas meu coração, onde é que eu deixei? Foi nas mãos da moça de Araguari. Lararaê, lararaê, lara, 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 laie, laraie, laie, lararaê, lararaê. Foi nas mãos da moça de Araguari.
Show de variedades.
Mais sucesso!
Música, informação e participação do ouvinte.
Comunicando, Evandro, a Belém.
Estamos apresentando.
Show de variedades. Comunicando, Evandro, a Belém.
A partir de agora,
música alternativa.
Toda semana, o Música Alternativa traz para você a oportunidade de ouvir novos talentos, artistas desconhecidos do grande público por não estarem na mídia e nem nas grandes gravadoras, além de também poder ouvir e matar a saudade daqueles artistas cujas músicas marcaram época e fizeram parte da nossa história, mas que atualmente se encontram afastados da grande mídia. Lembrando que se esse também for o seu caso, ou seja, se você tiver algum trabalho musical independente e desejar divulgá-lo aqui neste espaço, é muito simples. Entre em contato conosco e nos envie esse material para que possamos ao menos analisá-lo, ok? E no Música Alternativa de hoje, nada mais justo do que homenagear também dois colegas que brilharam na mídia nacional. Na primeira, vamos ouvir Edu Camargo interpretando Butterflies. Na sequência, vamos ouvir Kátia interpretando Sozinha.
sublime, astounding, heavenly gifted, yeah. Well, you know, some words won't ever do justice to your greatness. Put your ears upon my chest, ever listen to the song my heart is singing tirelessly. See how joyful it is, it's your love that does this. Butterflies are softies, shake up all my senses, my emotions overflow, all because of you and the things you do. You're my life's best chapter, forever and beyond. Your touch, so magical, not even the breeze comes close to this. Your charm, your body language, your voice, my favorite melody. Can't no longer think about what would be a day without your smiling face and the warmth of your embrace. I am totally, it's your love that does this. Butterflies are softies, shake up all my senses, my emotions overflow, all because of you and the things you do. You're so awesome. Assault me, shake up all my senses, my emotions overflow, all because of you and the things you do. You're so awesome, baby.
So awesome
for me.
Eu sei que pra nós dois
Show de variedades.
Mais sucesso!
Música, informação e participação do ouvinte.
Comunicando, Evandro, a Belém.
Você está ouvindo.
Show de variedades.
Eu adoro!
Comunicando, Evandro, a Belém.
Chegou a hora da dica de hoje.
E nesse dia 21 de setembro, comemoramos o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência. E nada mais do que justo que o tema da dica de hoje fosse alguns esclarecimentos em relação à pessoa com deficiência visual. Quem me conhece sabe que eu sou deficiente visual, levo uma vida normalíssima, mas apesar de todo o aparato tecnológico que nós encontramos hoje, apesar de toda a evolução do mundo moderno, nós ainda enfrentamos barreiras muito maiores do que a nossa própria deficiência. Eu acho que cada um tem que falar de si, cada um tem que defender o seu, né? Cada um tem que batalhar por aquilo que é de direito. Eu observo aqui em relação à pessoa com deficiência, principalmente em relação à pessoa com deficiência visual, existe ainda uma confusão mental na cabeça da sociedade de que alguns consideram a deficiência visual como sendo a pior das deficiências. Eu já ouvi isso na cara por diversas pessoas, tá? Mas por que que muita gente tem essa mentalidade? Por falta de costume. Porque se você for reparar bem, a deficiência visual, tanto a cegueira total quanto a baixa visão, são as deficiências menos discutidas na mídia. É o que a mídia menos mostra, sabe? Então, assim, exatamente por as pessoas não verem, elas não sabem, elas não têm costume. Exatamente por as pessoas não conviverem com pessoas com a deficiência visual, ainda que à distância, ainda que pela televisão, né? Se isso não é mostrado, se isso não é divulgado, a sociedade não vai entender da forma como nós gostaríamos. É claro que com as Paralimpíadas a gente ficou bem em ascensão, mas eu acho que isso é muito pouco, porque parece que a memória do brasileiro, de certa forma, é muito curta. Se dá muita atenção para determinado assunto, que vira moda em um determinado tempo, daqui a pouco surge uma outra polêmica, um outro assunto, vira outra moda e se esquecem do assunto anterior. Isso é muito comum aqui no Brasil, a gente observa, né? Mas é sobre esse assunto que vamos conversar a partir de agora. Com base no livro da Clara Nagasaki, primeira fisioterapeuta com deficiência visual no Brasil, através de seu livro Superando as Limitações, a cegueira, apesar de acarretar sérios problemas, não torna a pessoa incapaz de ajustamento, ao contrário do que a maioria acredita. Não é lição de moral não, gente, mas o que muita gente precisa entender é que a deficiência, no nosso caso de discussão aqui, a deficiência visual, ela não determina um tipo de personalidade ou de comportamento específico. Não existe nenhuma característica psicológica que nós podemos atribuir que seja específica de alguém que tenha a deficiência visual. Até porque pessoa com personalidade X ou Y, pessoa competente ou incompetente, capaz ou incapaz, independe de religião, de classe social, de credo, de deficiência. Nós somos um conjunto de uma obra individualizada. Existe um mito do senso comum de dizer a pessoa cega é nervosa, né? Como se a gente não pudesse, como se a gente não tivesse o direito de nos manifestar contra algo ou alguém ou alguma situação adversa. Nós estamos nessa vida, né? Eu acho que cada um joga com as armas que tem, cada um se manifesta como pode ou como acha que melhor lhe convém, né? Vamos dizer assim. Mas as pessoas, mesmo diante de uma situação de injustiça, acham que a gente, por ser cego, deve abaixar a cabeça, deve se contentar, como se o outro estivesse fazendo um favor para a gente. E outra, não existe essa desculpa, né, gente? Dizer que a pessoa age com a gente de uma maneira errada porque ela não sabe lidar conosco. Tudo bem, é o que eu falei no início dessa gravação. A deficiência visual, ela é a menos discutida na mídia. Mas isso não dá o direito de uma pessoa que enxerga ou de qualquer categoria dizer que está agindo conosco de uma forma preconceituosa só porque não sabe lidar com o deficiente visual. Isso é uma forma velada de discriminação. Isso também, ao meu ver, pode ser um passaporte velado para discriminação, para o bullying, para manifestações de preconceito, etc. Existe um mecanismo de negação por parte de algumas pessoas com deficiência visual. É claro que negação, ela pode acontecer em qualquer pessoa, independente de se ter ou não uma deficiência. Mas eu já presenciei, não vou entrar em detalhes, obviamente, eu já presenciei em pessoas que, por exemplo, perdem a visão, um certo negacionismo em relação à deficiência. Mas por quê? A pessoa viveu a vida inteira com a visão, contando com o mecanismo, com o sentido da visão, para 90% das suas tarefas cotidianas e, de repente, quando ela se vê privada desse sentido, ela precisa reaprender as suas atividades e se reinserir no contexto normal de todo mundo, né? Enquanto que, quando a negação acontece com pessoas cegas de nascença, ou seja, deficientes visuais congênitos, muitas vezes a culpa é da própria família, que não soube lidar com essa situação, que não soube encarar a deficiência daquele familiar com naturalidade e ficou colocando coisas erradas na cabeça dessa pessoa, dizendo que ela não dava conta, sempre colocando a pessoa em um grau de inferioridade. Claro, a deficiência limita sim, mas certas atitudes, principalmente a começar por parte da família, podem acontecer de limitar o deficiente mais do que a própria deficiência. E isso é muito comum, ainda, infelizmente, nos dias de hoje. A família não aceita, a família fica preocupada com aquele portador de deficiência e, ao invés de estimular, acaba desestimulando. Isso é muito sério. E o problema é que esse negacionismo, em ambas as formas que eu citei, ele limita muito a pessoa com a deficiência visual no tocante à sua reabilitação, né? Tanto o reaprendizado das atividades cotidianas em se tratando de pessoas que perdem a visão, quanto no aprendizado e na estimulação dos sentidos sensoriais por parte daquelas pessoas cegas de nascença, porque enquanto a pessoa não aceitar a sua condição de deficiente, nada poderá ser feito, nada poderá ser mudado, né? Enquanto ela não entender que, mesmo ela tendo a deficiência visual, ela se orienta com as mãos, ela se orienta com os outros sentidos, ela se orienta com o tato, com o ouvido, que o mecanismo de leitura é o braille, ou então o leitor de tela, né? A bengala, o cão-guia, o guia humano. Mas enquanto ela não se dá conta que existem funções adaptativas, meios adaptativos para ela aprender a lidar com essa condição, enquanto ela não aceita isso, nada poderá ser feito, infelizmente. E a família tem um papel fundamental em relação a isso aí, né? E nessa hora eu bato mais uma vez na minha tecla. Peço licença a todos. Nessa hora eu coloco à disposição o meu trabalho enquanto psicanalista para conversar com aquele deficiente, para conversar com as famílias, com professores, com colegas, sabe? Já palestrei em diversas escolas, instituições de ensino superior, né, faculdades, empresas que contratam pessoas ou que têm em seu corpo em seu quadro de funcionário, pessoas com deficiência visual, para as pessoas entenderem que a cegueira não é um fantasma, e sim uma deficiência. E se o ambiente que o cerca, família, sociedade, colegas, não tiverem essa abertura com ele, que acho que assim, a gente, no caso da sociedade, se eles não aceitam, pelo menos que saibam conviver de uma forma sábia, de uma forma aceitável, né? É o mínimo que a gente pode fazer uns pelos outros, é convivermos bem uns com os outros. Isso não é lição de moral, não. Isso é vida. Vida que a gente tem direito. A gente está nesse mundo, a gente está nessa vida para ser feliz, para errar, para acertar, para aprender e enfim, para colocar os nossos direitos em prática, para exercer também os nossos deveres também, né? Iguais a todos, embora hajam as devidas, mesmo que seja com as devidas adaptações, né? Nós estamos aqui debaixo do mesmo teto, convivendo juntos, então vamos conviver da melhor forma. Porque se a família também não for bem orientada, ela vai adotar com essa pessoa mecanismos de superproteção ou de rejeição. E isso vai implicar em sérias consequências no processo de reabilitação dessa pessoa. Muitas vezes, por ignorância, a família, diante da incapacidade, diante da limitação do deficiente, A família toma atitudes por ele, responde por ele, faz escolhas por ele, não deixa que ele se vire sozinho, não o ensina as suas atividades básicas de higiene, de comportamento, porque atribui tudo à cegueira. E por isso que eu falo que esse tipo de obstáculo por parte do deficiente, quando encontram essas barreiras de socialização, tanto dentro de casa quanto na rua, essas barreiras elas são muito maiores do que a própria deficiência, gente. E cuidado também com uma coisa que nós podemos chamar de ilusão de ótica, que, ao meu ver, seria o contrário da negação. Por exemplo, hoje em dia isso tem até outro nome, né? Capacitismo. As pessoas falam que a pessoa que nasce com algum tipo de deficiência tem uma inteligência superior, né? Os sentidos são mais apurados. Veja bem, a pessoa desenvolve mais um sentido do que o outro, principalmente a pessoa desenvolve os demais sentidos mais do que a própria visão, né? Só que em muitos dos casos, para não dizer quase todos ou todos, a ignorância de certas pessoas que nos cercam é tanta, que só dela nos ver abrir uma garrafa de refrigerante sozinhos, ela já acha que nós somos um fenômeno, sendo que é uma coisa que qualquer pessoa faz. Abrir um refrigerante sozinho, se servir de um refrigerante, de uma bebida, ou de colocar um café, um suco no copo sozinho, né? Isso não é mérito de ninguém, não, gente. Isso aí qualquer pessoa deveria saber fazer, independente de se ter ou não uma deficiência, né? Eu não sou melhor do que ninguém porque eu sei discar o telefone, porque eu sei mexer no computador, porque eu sei manusear um smartphone, ou porque eu sei tocar um instrumento, ou porque eu tenho habilidade para cantar. Isso são competências distintas, competências paralelas, tá? E a gente desenvolve. Mas não é porque eu sou melhor, porque eu sou deficiente, que eu faço isso melhor, não. Eu faço certas coisas e o outro desenvolve certas potencialidades, ou porque ele foi estimulado, ou porque ele tem mais dom para aquilo, ou porque ele se dedicou, né? Mas a deficiência ela não traz, por si só, privilégios para ninguém. A pessoa que se desenvolve, ou com o estímulo da família, ou alguns também acabam tomando o que nós podemos chamar de simancol e buscando correr atrás do próprio desenvolvimento, né? Mas a pessoa não nasce com um sexto sentido, não. Ela tem que correr atrás, ela tem que se desenvolver. Essa ideia de que deficientes têm um potencial intelectual maior do que das pessoas que não têm deficiência, isso se baseia unicamente no assombro que as outras pessoas têm em relação a nós. É o que eu falei. A ilusão de ótica hoje também pode ser chamada de capacitismo em muitos contextos, né? Mas, na verdade, não. A gente tem, sim, acesso a livros digitais hoje em dia. Todo mundo tem, né? Antigamente, mesmo quando não existia o livro digital, nós sempre tivemos acesso a livros gratuitos pelas associações. Fundação Dorina, SPLEB, Instituto Benjamin Constant. Então, eu, pelo menos, mergulhei muito na leitura, né? Mas eu que busquei isso, né? Se eu não tivesse corrido atrás de ligar para lá, para essas associações, ou escrever carta pedindo livros, ninguém ia me mandar nada. Então a gente que corre atrás do nosso desenvolvimento intelectual. Em relação à música, a gente desenvolve sim o ouvido, né? Porque o ouvido e o tato são nossos principais meios de inserção, de captação, vamos dizer assim. E a música, ela é um dom. Ela é um dom que as pessoas nascem com ela ou desenvolvem, mas isso também independe de se ter ou não qualquer deficiência. É claro que você se dedica mais a uma área do que a outra. Eu, por exemplo, me dediquei muito mais à música do que a outras coisas. E assim como muitos colegas por aqui. Muitas vezes, a gente é que, para compensar a falta de um dos sentidos e até para a gente poder se inserir num contexto social normal de todo mundo, e também porque nem sempre a gente tem ao nosso alcance quem faça as atividades para a gente, até porque muitas dessas atividades não tem necessidade do outro intervir em relação a nós, a gente se esforça, a gente corre atrás, a gente se desenvolve. Eu desenvolvi muito bem minha memorização, muita gente com deficiência visual que está nos acompanhando aí pelas rádios aí da comunidade também desenvolveram, mas a gente não é crânio por causa disso, não. A gente decora, sim, com muita facilidade, os números dos telefones, os endereços, os e-mails, os sites. Se bem que, hoje em dia, a facilidade de consulta é tão grande que, se a gente deixar, a gente acaba perdendo essa capacidade, esse desempenho de memória, né? Quando uma pessoa com deficiência visual apresenta muita dificuldade de se comunicar, de se expressar, de memorizar, aí as pessoas também... Olha como é que o preconceito é uma coisa vasta. Ah, ele é assim porque ele é cego. Quer dizer, se eu sei tudo é porque eu sou cego, e se eu não sei nada é também porque eu sou cego. Não. Essa dificuldade que alguns apresentam de memorização, em realizar suas atividades, dificuldade para se expressar, quando apresentam, muitas vezes pode ser por uma deficiência múltipla que alguns podem apresentar, isso por diversos motivos, aí já é fisiológico, isso aí já é anatômico, é muito específico daquela pessoa, ou então quando a família superprotege demais, quando a família não deixa com que aquela pessoa se desenvolva. E aí vai gerar, sim, um comportamento muito mais codependente por parte daquele deficiente. Então, por isso que eu falo que as famílias precisam ser muito bem orientadas, muito trabalhadas psicologicamente também. E outra coisa, gente, a gente precisa largar certos estigmas, né? Se um não é capaz, não quer dizer que o outro também, que os demais também não sejam, né? É por isso que as pessoas precisam parar com isso. Quer dizer, se eu faço tudo certo sozinho, os demais tinham obrigação de fazer também. Não, cada um teve uma história, cada um teve uma dinâmica familiar, uma dinâmica social, eu não digo nem socioeconômica, né? Mas cada um teve uma história individualizada, cada um tem uma anatomia e uma fisiologia própria que vão permitir se desenvolver ou não, né? Agora, que família é o primeiro pontapé, né? O pontapé inicial para essa estimulação, para esse desenvolvimento, tranquilo. Porque ninguém aprende sozinho, ninguém nasce sabendo, né? E é uma forma velada também de discriminação, né, gente? Vocês que não têm nenhuma deficiência, que estão me ouvindo agora, vocês aprenderam tudo sozinhos? Só porque vocês enxergam e eu não? Claro, vocês tiveram que buscar quem lhes ensinasse alguma coisa. Então não vem atribuir ao aprendizado, à falta de aprendizado, à cegueira, não. Pelo amor de Deus, que isso já é mais do que ultrapassado. Antigamente existia uma limitação muito séria em relação ao intelecto, porque a gente tinha que... as publicações em Braille eram muito limitadas, né? De certa forma, ainda são, bem menos do que antigamente, mas a gente sempre procurou se informar através de rádio, televisão, né? E hoje em dia a informação ela está ao alcance de todos, pela internet, pelas redes sociais, pelas plataformas de streaming. Então, assim, os canais para que a pessoa se mantenha informada hoje em dia, isso está muito globalizado, o mundo hoje está muito globalizado, né? Então, a mesma fonte que hoje você busca para se informar, eu também busco, né? Eu não preciso ficar dependente de ter um noticiário publicado em Braille para que eu me mantenha informado. Antigamente, a gente só tinha o rádio e a televisão, enquanto que os demais se informavam aí por jornais, por revistas, né? Hoje em dia, a internet está ao alcance de todos, o mundo digital está ao alcance de qualquer pessoa. Por isso que a gente fala que o mundo digital de hoje em dia é totalmente inclusivo, graças a Deus. E que ele, né, graças a Deus, veio para ficar. E para incluir nós todos. Mas, por outro lado, a gente precisa também fazer um apelo para a pessoa com deficiência, né? Porque de que adianta também todo um esforço de uma sociedade se o deficiente também não fizer a sua parte, não correr atrás, né? Porque zona de conforto prejudica qualquer pessoa, tá, gente? Com ou sem deficiência. E principalmente famílias que, devido ao medo do desconhecido, não querem sair do lugar. Então isso é muito sério e precisa ser jogado por terra, principalmente nos dias de hoje. que o mundo está muito globalizado, não tem mais necessidade, aliás, nunca teve, mas não tem mais motivo para a gente continuar alimentando certos estigmas, certos dogmas de preconceitos e crenças limitantes que só vão prejudicar, que só vão atrapalhar, que só vão aumentar a tensão. E quanto mais uma pessoa com deficiência for tratada de forma normal, melhor será a sua inserção no contexto normal de todo mundo. Isso aí não é frase feita, isso é realidade. Só não aceita quem não quer. O deficiente, antes de tudo, deve ser tratado como um ser humano, respeitando a sua individualidade. É alguém que sente necessidade e é capaz, como qualquer outra pessoa, de ser útil à sociedade. Isso é, desde que a sociedade lhe dê oportunidades. Realização pessoal, satisfação pessoal, é um direito de todos, inclusive da pessoa com deficiência. É preciso compreender sua real situação física, psicológica e social. É preciso que a sociedade proporcione ao portador de deficiência condições igualitárias de inserção e participação na comunidade em que vivem. Todo tempo é o tempo de pensar e de agir. A felicidade da pessoa com deficiência depende disso. E que a pessoa também com deficiência ela possa dar o máximo de si no trabalho, na escola, em casa, na sociedade. Lembrem-se de que é doce viver quando se tem objetivo na vida. E se você não tem um objetivo, um ideal de vida, trace um para você. Porque eu acho que a gente acorda todo dia, levanta da nossa cama todo dia em prol de alguma coisa. E se ambas as partes, deficientes, familiares, precisarem conversar, precisarem resolver essa situação, precisarem organizar suas ideias, suas emoções, eu me coloco à inteira disposição, tanto como pessoa com a deficiência, que eu sou, quanto como profissional da área da psicanálise. Bom, gente, então é isso. Eu espero ter ajudado. Quem precisar do meu trabalho, eu me coloco à inteira disposição. Pode entrar em contato comigo. A gente negocia um pacote mensal e eu prometo cuidar do seu caso, tratar o seu caso da forma mais individualizada possível. Ok? E vamos de música. Na primeira, Pintassilgo e Pintagol, interpretando Irmão do Volante. Na sequência, Gladstone Galiza, interpretando Idas e Idas.
Os caminhoneiros de todo o Brasil vão neste momento homenagear. Fiz esta canção com muito carinho pra você, amigo, que vive a rodar, transportando sempre o nosso progresso. A sua batalha é muito importante, está sempre longe da sua morada, correndo perigo pela estrada. Que Deus te proteja, irmão do volante. Fica tranquilo, é só dupla formada por dois passarinhos, Pintassilgo e Pintagol. Está sempre longe da sua família, para os seus filhinhos tão vendendo pão. Sei que muitas vezes chora na estrada, sentindo saudade em seu coração. Vai o meu conselho, caminhoneiro amigo, você é a força do nosso Brasil. Peço que respeite a quilometragem, pois a certeza de uma boa viagem é voltar ao ponto de onde sair. Siga tranquilo em sua cabine, que Deus ilumine mais que seu farol. Aceite o abraço com muito carinho,
caminho da dupla formada por dois passarinhos, Rita Silva e Quinta Dor.
Conta das minhas voltas nas avenidas, na beira-mar, corri descalço, venci ladeiras, provei cansaço. Entrei na condução, parquei com vale saudade, sentei na primeira fila procurando um sinal, um porto, uma estação, o coração das cidades, qualquer destino logo ali além do mar. Por essas ruas podem vir de tempos não lembrados, de ancestrais inspirações. Por que esses caminhos, essas formas, que mais se pode aprender do sutil? A esperança chega como resposta pra tudo. Tudo que não se diz pode ser traduzido por um abraço. Há um mar de vivências que nos mantém unidos, eterno laço. Tudo que não se diz pode ser traduzido por um abraço. Há um mar de vivências que nos mantém unidos, eterno laço, eterno laço, eterno laço. Ancestrais inspirações. Por que esses caminhos, essas formas, que mais se pode aprender do sutil? A esperança chega como resposta pra tudo. Tudo que não se diz pode ser traduzido por um abraço. Há um mar de vivências que nos mantém unidos, eterno laço. Tudo que não se diz pode ser traduzido por um abraço. Há um mar de vivências que nos mantém unidos, eterno laço. Eterno laço, eterno.
Programa Show de Variedades.
Mais sucesso!
Música, informação e participação do ouvinte.
Comunicando, Evandro, a Belém.
Estamos apresentando
Show de Variedades. Comunicando, Evandro, a Belém.
E nesse último bloco, eu coloco à disposição de vocês todos os meus serviços. Gente, eu sou fonoaudiólogo nas áreas de voz e de fala. Se você apresenta dificuldades na fala, trocas de fonemas, gagueira, também problemas vocais, rouquidão, ou se você também deseja melhorar a estética da sua voz, se você considera a sua voz ou muito grave ou muito aguda, nós podemos fazer um trabalho. Ainda dentro das áreas de voz e fala, na fonoaudiologia, eu trabalho uma coisa chamada performance comunicativa. A performance comunicativa, ela é voltada para pessoas que utilizam a voz profissionalmente. Vendedores, professores, advogados, conferencistas, enfim, pessoas que utilizam a voz como instrumento de trabalho e que querem melhorar a sua performance na comunicação. Como tornar a sua fala mais interessante para o outro? Questões relacionadas à voz. Se você tem nódulo vocal, que é o popular calo, fenda nas pregas vocais, patologias vocais de um modo geral. Em cantores, eu trabalho desde a estética vocal até a consciência respiratória, a escolha do melhor tom. Trabalho também a resistência vocal dos cantores. Profissionais da voz que precisam utilizar a voz por muito mais tempo, é interessante que eles façam um trabalho de resistência vocal para não perderem a voz durante o seu trabalho. Eu leciono canto também, então se você gosta de cantar, independente de você ser um cantor profissional ou amador, independente de você cantar na sua igreja, ou cantar em barzinho, ou até mesmo você que canta por hobby, na sua casa, para sua família, ou até para você mesmo. Eu vou te ensinar também a higiene vocal, que são os cuidados com a própria voz. Além de todas essas técnicas que eu já coloquei como aquecimento, desaquecimento vocal, impostação e melhor colocação da voz, respiração, vou te ensinar a usar o diafragma, preparação de repertório para shows ou gravações, e faço também um trabalho de interpretação voltado não só para cantores, mas também para atores de teatro amador, para auxiliar os atores na construção das vozes dos seus personagens, mostrar para a pessoa que ela consegue fazer diversos timbres de voz diferentes, o que nós chamamos de plasticidade vocal. Outro trabalho que eu faço, eu também sou psicanalista, eu atuo em alívio de estresse, depressão, ansiedade, terapia do luto, trabalho também com musicoterapia, que é uma excelente ferramenta de estimulação das memórias, das percepções, dos sentidos, dos chakras superiores e inferiores, tudo através da música. Inclusive, eu já até falei sobre musicoterapia aqui em programas anteriores. É muito interessante. Regressão e progressão de memória, ressignificação de conteúdos, auto-hipnose, meditação. Então eu faço todos esses trabalhos de forma online. Eu atendo via Google Meet e via WhatsApp por videochamada. Fica à sua escolha. E a forma de pagamento, transferência via Pix. Então você entra em contato comigo, a gente negocia um pacote mensal e você faz as sessões toda semana. Cada sessão acontece uma vez por semana, de modo individual e com uma hora de duração. Um trabalho que eu faço de forma presencial é o de cantor e de músico. Eu sou cantor e sou tecladista e me apresento em eventos aqui por toda a região de Minas Gerais. Em casamentos, recepções, aniversários, formaturas, restaurantes, confraternizações de empresas e demais eventos. O meu estilo musical é a MPB e a música internacional romântica, mas eu também interpreto outros estilos, como forró, axé, anos 60, anos 70, bolero, músicas conhecidas de outros artistas, além de canções de minha autoria também. Então, se você estiver se casando ou preparando algum evento que precisa de música ao vivo, pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer poder me apresentar cantando e tocando teclado no seu evento, ok? E se você também deseja anunciar nesse programa para divulgar qualquer produto ou serviço, pode também entrar em contato comigo. A gente negocia um pacote mensal com um valor simbólico e o seu anúncio entrará em toda a programação da Rádio Web Novidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Quer dizer, o seu anúncio não ficará limitado apenas ao meu programa, e sim em toda a programação da rádio durante todo o dia, com uma previsão de umas 20 exibições diárias. Os meus contatos são DDD 31 e número 997884455. Funciona tanto como celular quanto como WhatsApp. Então, repetindo, meu telefone DDD 31 e número 997884455. Já o meu e-mail é evandroabelim@gmail.com. Lembrando que Abelim escreve-se A de amor, B de bola, E de Evandro, L lago, I igual, N noite. Um L somente e N de noite no final. evandroabelim@gmail.com. Então, eu me coloco à inteira disposição de vocês para todos esses serviços. Bom, gente, então é isso. Por hoje é só. Como sempre, eu gosto de encerrar o programa com duas músicas interpretadas por mim. A primeira, Eu Sou Feliz Assim, faixa título do meu mais recente single, uma canção de minha autoria e em parceria com o meu primo, Mendel Alvarenga, e cuja letra fala indiretamente do empoderamento e da inclusão social de pessoas com deficiência visual. Na sequência, eu faço uma releitura de um sucesso imortalizado pelo grande Andrea Bocelli. Eu interpreto Con te partirò. No mais, eu peço para que vocês me sigam no meu canal no YouTube, que se chama Evandro Abelim, nas redes sociais Facebook e Instagram e nas principais plataformas digitais. Muito obrigado a você, meu ouvinte, por prestigiar, por acompanhar esse programa toda semana. Obrigado também ao Dênio Moreira e ao Carlos Fraga, da Rádio Web Novidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, ao Nelson Antunes, da Rádio Arquivos Sonoros do Rio de Janeiro, e ao Moacir Dutch, da Rádio Dos Vox, também do Rio de Janeiro. Eu vou ficando por aqui, por hoje é só. Fiquem com Deus, hidratem-se, porque na maioria das regiões do Brasil o calor está insuportável. Um abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser, e valeu!
Não preciso dos meus olhos para ver você. Sua presença está em todo lugar. Tá no ar que eu respiro, na brisa do mar, no perfume das flores, em tudo que há. Saiba você, eu tenho luz dentro de mim. Saiba você, eu sou feliz assim. Eu tenho a música, o intelecto, tudo que eu quero. Paixões, amigos e amores sem fim. Dos meus olhos para ver você, sua presença está em todo lugar. tá no ar que eu respiro, na brisa do mar, no perfume das flores, em tudo que há. Saiba você, eu tenho luz dentro de mim. Saiba você, eu sou feliz assim. Eu tenho a música, o intelecto, tudo que eu quero. Saúde, família e tudo mais que espero. Saiba você, eu tenho luz dentro de mim. Saiba você, eu sou feliz assim. Saiba você, eu te enxergo com os olhos da alma. Saiba você, eu tenho Deus dentro de mim. Saiba você, foi Deus quem quis assim. Eu tenho Deus dentro de mim. Eu sou feliz assim. Eu tenho luz, eu tenho Deus dentro de mim.
Você acabou de ouvir Show de Variedades. Um show de variedades, do jeito que você merece. Apresentação: Evandro Abelim.
Rádio Nós Vox.
Há 20 anos em seu coração.
Nós Vox, o que você deseja?